Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Como já aqui referimos em julho passado, este suplemento de 4 páginas em formato standard pretende informar sobre a vida e a condição feminina, sem deixar de lado os temas mais candentes, como tudo o que diz respeito à procriação, ao acesso à cultura e à emancipação. Com belas fotografias e ilustrações, o suplemento traz sempre na primeira página uma entrevista com uma mulher religiosa ou leiga que desempenha atividades importantes na Igreja e que é desconhecida ou pouco conhecida. Dá também um certo espaço à espiritualidade feminina, a uma investigação sobre temas ligados à mulher e à vida religiosa. Assinala um livro e um filme em que a mulher ocupa um lugar de relevo e traz notícias breves relacionadas com a mulher no mundo. Este mais recente número, de agosto e setembro, fala das mulheres e a difusão do saber. Em concomitância com a proclamação da alemã Hildegarda de Bingen, doutora da Igreja, a 7 de outubro próximo, por Bento XVI, na abertura do Sínodo Ordinário dos Bispos sobre a Nova Evangelização, Lucheta Scarafia apresenta, na página 3, uma pesquisa sobre as mulheres intelectuais na história da Igreja, pondo em realce a qualidade do seu saber e a influência que tiveram na vida da Igreja. Aliás, já nas poucas linhas que introduzem este número, na primeira página, o suplemento faz notar que, até 1970, os doutores da Igreja eram só homens. O Papa Paulo VI foi o primeiro a dar este título a uma mulher, atribuindo-o a Santa Catarina de Sena. A ela seguiram-se Santa Teresa de Ávila e Teresa de Lisieux com João Paulo II e agora Hildegarda de Bingen com Bento XVI. Na primeira página do suplemento pode-se ler uma entrevista com a alemã Hanna Barbara Gelfalkowitz, presidente do Instituto Europeu de Filosofia e Religião em Heiligenkreuz. Ela diz que se tornou crente estudando filosofia. A última página é contada com graciosidade a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz e, de lado, o suplemento dá ainda a conhecer a vida da Beata Burgen, primeira mulher eleita no Parlamento Austríaco no ano de 1919. Ela tinha apenas 36 anos, mas soube, mediante a sua profunda fé, transformar a política. Nas breves notícias sobre a mulher no mundo, publicadas desta vez, destacamos esta. Pela primeira vez na história do Senado da República Italiana, no dia 20 de setembro, a sessão da manhã foi suspensa porque faltava quem a devia presidir. Estavam em discussão as moções sobre a violência contra as mulheres. Estes, portanto, alguns dos escritos que se podem ler no número 4 do suplemento mensal sobre a mulher do Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano. Sobre as metas deste mensal, já tínhamos ouvido aqui em julho a sua coordenadora Lucheta Scarafia, que com mais 3 ou 4 jornalistas dão vida voluntariamente a este espaço mediático dedicado à mulher. Para refrescar a memória, ouçamos alguns aspectos dessa conversa com Lucetta Scarafia numa entrevista realizada pela colega alemã Gudrun Seiler e que nós traduzimos para vós em português.
Lucetta Scarafia, senhora é responsável pelo suplemento do Osservatore Romano Mulheres, Igreja, Mundo, que tem como subtítulo A Sua Mãe Confrontava Todas Essas Coisas no Seu Coração. Qual é a meta desta nova proposta mediática?
E sobretudo dar a palavra às donne. A Chiesa é por 2/3 composta da religiosa.
É sobretudo dar a palavra às mulheres. 2/3 da Igreja são religiosas. Muitas vezes nos esquecemos disto. Além disso, há muitas mulheres leigas que colaboram com a Igreja em diversos setores e todas essas mulheres são, na maior parte das vezes, desconhecidas, não só pelas pessoas externas que veem a Igreja como uma realidade masculina, como um mundo de padres, mas também pela própria Igreja. Este é, a meu ver, o aspecto mais grave. O nosso jornal quer então dar voz a estas mulheres, quer dar a conhecer o seu trabalho, a explicar, ouvir o que têm a dizer sobre a Igreja, porque estas mulheres têm muito a dizer, propostas a fazer, têm pontos de vista interessantes sobre a vida da Igreja. Eu acho que as mulheres na Igreja são como que um tesouro escondido que nós devemos ajudar a emergir e a utilizar.
Que nós devemos ajudar a tirar fora e a utilizar.
Sim, eu digo muitas vezes que as religiosas são o poder secreto da Igreja Católica. Trabalham muito e ninguém o sabe. A seu ver, o que é que está na base desta falta de percepção do trabalho, da presença feminina no seio da Igreja?
Mas por 2 motivos. Uma, porque possam fazer carreira só os
homens. 2 razões. Uma, porque só os homens podem fazer carreira na Igreja. Bem, eu sou contrária ao sacerdócio feminino e a todo esse tipo de carreira. No entanto, acho que há religiosas que foram superiores gerais, que têm experiência, uma competência tão elevada que poderiam dirigir dicastérios pontifícios. Acho que há mulheres capazes de desempenhar papéis importantes no Vaticano, isto sem pôr em discussão, de maneira nenhuma, o estatuto sacerdotal. Deste modo, se reconheceria a importância das mulheres no Vaticano. Acho que traria um ponto de vista diferente e interessante. E penso que as mulheres seriam, de certo modo, mais livres, porque o facto de não poderem fazer carreira, de não poderem tornar-se papa, é uma grande liberdade, dá maior liberdade de pensamento, de palavra. Esta é a primeira razão. A segunda razão é que as religiosas normalmente levam muito a sério o voto de humildade. Isto é, não exibem nunca o que fazem. Escrevem pouco, não sentem muito a exigência, não têm o hábito de contar o que fazem e de o mostrar ao mundo externo. No entanto, desempenham um trabalho imenso, um trabalho infinito, que permanece escondido aos olhos dos outros e que só é conhecido por quem, porventura, entra em contacto com elas. Mas permanece em grande parte um trabalho desconhecido. Eu acho que seria necessário dar a conhecer esse trabalho. É muito importante fazê-lo, porque a Igreja baseia-se neste enorme trabalho de dedicação, vidas inteiras dedicadas ao trabalho de assistência e mesmo à oração, mas elas não o dizem. Aliás, consideram parte da sua missão não exibir publicamente, não gabar-se daquilo que fazem. Mas outras pessoas, como nós, podemos dá-la a conhecer. Acho que esta é uma tarefa muito importante que temos de assumir com este suplemento do jornal.
Um compito muito importante que devemos assumir com o certo.
Ao ouvi-la falar, uma pessoa pergunta-se por que este suplemento do jornal Osservatore Romano sobre a mulher aparece só agora, tão tarde.
Forse bisognava che ci fossero delle donne che ne avessero l'idea, la consapevolezza della situazione delle donne.
Era talvez necessário que houvesse mulheres que tivessem essa ideia e consciência da situação das mulheres na Igreja e que tivessem um pouquinho de poder, digamos assim. E este pouco de poder deu-no-lo Bento XVI, no sentido de que ele pediu explicitamente ao diretor do Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, para fazer com que as mulheres escrevessem no Osservatore Romano. Como diretor, Vian tomou só dois novos jornalistas para trabalhar no jornal e, em ambos os casos, tratou-se de mulheres. E deu bastante espaço, por exemplo, a mim na redação de editoriais. Nunca tinha havido mulheres nisso. Isto nunca tinha acontecido antes e levou a outros passos, quer dizer, dando espaço às mulheres, nós mulheres pensamos e procuramos utilizar este espaço também a favor das outras mulheres e não só para nós mesmas. E é isto que estamos a procurar fazer, mas de qualquer modo, devemos-lo a Bento XVI.
É isso quello que estamos fazendo. Comunque, lo dobbiamo a Benedetto XVI.
O horizonte deste jornal é internacional. Explique-nos como funciona.
Sì, noi vogliamo parlare del mondo, la Chiesa è il mondo, le donne sono religiose e anche laiche di tutto il mondo, quindi vogliamo assolutamente...
Sì, noi parliamo del mondo, la Igreja è un mondo, as mulheres são religiosas, mas também leigas de todo o mundo. Por isso, queremos absolutamente que colaborem, que nos mandem notícias, indicações, situações de mulheres a entrevistar, de investigações a fazer sobre as mulheres no mundo inteiro. Este é um aspecto que temos a peito. Nós esperávamos e estamos a ver que devagar está a pôr-se de pé este processo pelo qual, assim que sai o suplemento, mulheres de várias partes do mundo mandam-nos notícias e ofertas de colaboração. Isto é muito importante. Na segunda página há sempre um espaço dedicado às relações ecuménicas e com outras religiões, com o hebraísmo, com o islão, mas também com religiões cristãs não católicas. Também deste ponto de vista gostaríamos de ter contactos, sugestões, propostas, porque obviamente nós estamos um pouco fechadas no horizonte italiano. Felizmente que o Osservatore Romano tem edições em várias línguas em que participam muitas mulheres e aqui voltamos à questão da presença das mulheres. Mulheres do Osservatore Romano que se entusiasmaram com o suplemento e que estão a dar-nos uma grande ajuda.
Participaram muitas donne, qui vediamo, torniamo alla presenza delle donne, le quali si sono entusiasmate per l'inserto e ci stanno dando un grandissimo aiuto.
Imagino que nem todos no Vaticano estejam de acordo com esta publicação. Houve resistências, imposição de limites?
Resistência, não. Diciamo forse un po' di disattenzione, cioè di indifferenza, ecco, si risponde con un po' di indifferenza, però noi speriamo che...
Resistências, não. Digamos um pouco de indiferença, mas esperamos que indo para a frente com a publicação e à medida que nos vão conhecendo... porque talvez haja um pouco de desconfiança em relação a uma coisa feita por mulheres. Mas eu estou esperançosa de que, lendo o suplemento um depois do outro, à medida que vão saindo, descubram a positividade desta iniciativa e que já não era sem tempo que algo assim fosse feito e que seja reconhecido também por aqueles que neste momento mostram menos entusiasmo em relação a isto.
Que reconhecimento ci sia anche da parte de quem adesso... é menos entusiasta.
Se tivesse de indicar algumas características que distinguem o suplemento Mulher, Igreja, Mundo de outras revistas de qualidade sobre a mulher, o que poria em evidência?
Ma sicuramente Donne, Chiesa e Mondo ha una, diciamo, una pretesa, se vuole, comunque speriamo, un valore culturale piuttosto alto.
Não há dúvida alguma de que Mulheres, Igreja, Mundo têm a pretensão, têm um valor, esperamos, cultural bastante elevado. Não é uma revista que dá só notícias ou algo assim. O empenho cultural que pomos nela é, poderão ver, elevado. Isto já o distingue, seguramente, de outras revistas femininas. Depois é internacional, quer ser mundial, esperamos que se torne nisto o mais depressa possível. Esta é outra distinção, mas o que mais o distingue é, obviamente, a espiritualidade. Daremos cada vez mais espaço à espiritualidade feminina. Há muito a dizer neste campo e muito a fazer para dar a conhecer. Estamos convencidos de que esta é a pedra de toque que distinguirá a nossa publicação de todas as outras.
Estamos seguros que este é o tocco que distinguirá este tipo de publicação de todas as outras.
Era
Depois, Lucetta Scarafia, coordenadora da publicação em italiano Mulher, Igreja, Mundo, a sua mãe, confrontava todas essas coisas no seu coração. Um suplemento mensal do cotidiano da Santa Sé, Osservatore Romano, para dar visibilidade ao papel da mulher na Igreja, de modo particular às religiosas, que, recorda o suplemento, são hoje no mundo 740 mil, enquanto que sacerdotes e religiosos são 460 mil. E às religiosas é dedicada a breve charge que o jornal traz sempre na primeira página, ao fundo, do lado direito, e que tem por título Irmã Última, em que duas irmãs dialogam, sempre de forma irónica, sobre aspectos da vida das religiosas.
África, Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.